Queria dar as boas-vindas a todos que estão nos visitando. Sejam muito bem-vindos. O tema dessa reflexão é um encontro com Jesus muda a nossa história. Então, se você tem um celular aí, você pode até abrir nas suas notas aí, ou seu caderno. Você pode até fazer algumas anotações daquilo que te chama a atenção, porque isso pode te ajudar depois você pensar e refletir naquilo que a gente conversou aqui nessa manhã, durante a semana, ok? Então, o tema da mensagem é um encontro com Jesus muda a nossa história. Sabe, eu queria começar contando algo bem particular ali da nossa casa, da nossa convívio ali, da nossa história em casa. Quantos aqui tem um cachorro ou já teve um cachorro? Levanta a mão. Muita gente, então vocês vão entender plenamente o meu discurso aqui. Era mais fácil perguntar quem nunca teve um cachorro aqui ou quem não tem um cachorro. Tá, o pastor Rolando levantou a mão aí. A Gabi. Vamos arrumar um cachorro para esse povo aí que não teve cachorro ainda, porque é importante. Cachorro traz muitos aprendizados para a gente, tá? E um aprendizado que eu queria deixar aqui para vocês logo de cara é através de uma história nossa lá. A Nina é o nosso cachorro, é um maltês meu, não é da Lívia, né? Se fosse meu, sei lá o que já você teria sido ali na casa. Mas ela convive ali com a gente, é da Lívia, o cachorro, maltês. Todo mundo sabe qual que é o maltês, né? Tem uma foto aí? Ó, maltês é isso aqui, gente. Tá? Esse cachorrinho aqui, a gente tem um desse em casa. E é tão interessante que... Pode deixar essa foto um pouquinho aí. É tão interessante que a Nina, ela vai lá em casa, a gente tem um jardim no fundo, ela vai lá no jardim. Quando a gente marca lá, né, no sentido marca da bobeira lá, ela vai no jardim, ela se enfia no meio das plantas e ela gosta de cutucar a terra com o focinho dela e ela fica ali mexendo, procurando alguma coisa para fazer no meio das plantas, né? E quem tem cachorro sabe disso. E aí ela volta daquele jeito, vocês sabem que jeito que ela volta, né, gente? Volta assim, mais ou menos, cheio de folha no corpo. Lá em casa tem umas folhinhas bem pequenininhas, fica tudo grudado no pelo dela. E ela chega ali e fica meio envergonhada, porque ela sabe que ela fez uma coisa errada, mas ela chega ali, né? Vai se aproximando com quem não quer nada. E a gente, como sim, tutores, né? Assim, muito, que ama muito o cachorro que tem, a gente vai lá, a gente chama ela para perto. Aí a gente pega ela, a gente começa a limpar ela, a gente tira as folhinhas dela, a gente, se precisar, tem que dar banho e fica ali. A Nina é bem essa daqui, tá, gente? Ela tá vendo a folhinha no pé dela ali? Se ela tem uma folhinha no pé, ela fica assim, paralisada. E tem que ir lá resolver o problema dela, arrancar a folha no pé dela para que a vida dela continue, né? Quem tem um cachorro desse aí que paralisa quando tá sujo, né? Ou que tem alguma coisa de anormal? A Nina é assim. E muitas vezes essa condição dela de voltar suja paralisa ela mesmo, né? Mas a gente chega, a gente abraça ela, a gente faz um carinho, limpa ela, né? Dá banho, se precisar. E ela sai, nova vida. Ela sai ali, pronta para outra. Quantos conhecem essa história aí, né? E é muito lindo ver isso, porque o cachorro se sente amado pelas pessoas que cuidam dela ali, em cuidar, em tratar, em se preocupar ali com a limpeza dela para que ela possa seguir, né? E a Bíblia, ela traz também algumas histórias semelhantes a essa que eu citei aqui, bem comum essa do cachorro. Obrigado pela foto, viu? E eu só coloquei uma aqui, que é a relação entre, na verdade, a analogia entre o pastor e as suas ovelhas. Ali, Salmos 23, poderia usar o verso 1, mas tem muitas histórias na Bíblia, muitos versículos que falam sobre o Senhor como pastor das ovelhas. E o Salmos 23, 1, ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, e como muitas vezes essa é a mesma relação que um pastor tem com a ovelha. A ovelha chega ali com espinhos, ela chega ali ferida, ela chega suja ou alguma forma machucada, e o pastor, ele tem que se aproximar dela e ele tem que tratar aquela ovelha, ele tem que cuidar daquela ovelha, ele tem que fazer o que for preciso, dar a proteção, ajudar o alimento que ela precisa, o sustento para que ela possa voltar a viver a vida dela. Faz sentido essa relação com vocês? E ele precisa, de fato, estar atento às necessidades dessa ovelha. Porque tem animais predadores que tentam matar essas ovelhas. Às vezes são situações de onde ela se deparou mesmo, caiu em algum lugar e ela precisa ser resgatada. E assim é a relação, muitas vezes, de um pastor com as suas ovelhas. E quando eu leio isso e eu penso nessa relação de que o Senhor é o meu pastor, de eu como Deus como pastor e eu como essa ovelha, e olhando para essa história que eu mostrei da Nina, né, da nossa cachorrinha lá, eu vejo quantas vezes eu também sou como esse que vai no jardim, suja a cara no meio do jardim e volta com vergonha. E eu não sei se isso acontece com vocês, mas isso acontece até me tornando muito vulnerável com uma certa... acontece muito às vezes. Ontem mesmo eu estava em casa e eu estava completamente irado com uma pessoa. E aquilo estava me corroendo, estava me fazendo muito mal. Fui até falar para a prima, porque não sei o quê. Quem fica irado aí? Não deixa eu sozinho, senão eu vou ficar com mais vergonha ainda de contar os meus problemas, né? E eu estava irado ali com a situação. E aquilo me incomodou muito, né? E eu estava envergonhado mesmo. Eu comecei a ter vergonha da reação que eu tinha tido, né? E é a mesma reação de um animal quando às vezes ele aprontou alguma coisa e ele está sujo, né? E eu chego ali, eu cheguei ali na presença de Deus. Primeiro eu fui pedir perdão para a pessoa. Eu fui lá pedir perdão para a pessoa. E depois eu fui na presença de Deus. E ali eu tive encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, Deus me transformou. Quantos estão entendendo aqui o desenrolar do que eu estou querendo mostrar aqui nessa manhã? Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. A palavra de Deus fala que nós, todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, se torna filho dEle, passa a ter uma família. E eu me sinto amado por Deus, amado por esse pastor, por esse pai, no dia a dia, independente das situações. E eu não acho que um pai, mesmo quando o filho erra, ele dá um esculacho com o filho e põe o filho para correr. Não, ele de fato, ele abraça, ele ama, ele cuida, ele se preocupa em cuidar do seu filho. Né? Tem muitas relações como essas na palavra de Deus. E eu queria deixar apenas essas duas ou três aqui, essas duas pelo menos, né? Duas bíblicas e uma não bíblica da Nina aí, né? Para que vocês pudessem entender. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, não importa a situação, não importa aquilo que você esteja passando na tua vida, eu entendo que quando a gente encontra com Jesus, algo novo acontece em nós, uma virada de fato acontece na nossa vida. Esse culto é um culto muito especial, a gente deu um nome para esse culto, que é o dia da virada. É a virada porque nós como igreja, nós temos vivido em 2024, um dia onde nós estamos, um ano onde nós estamos dizendo que é um novo tempo nas nossas vidas. E de fato a gente, muitas vezes, a gente está precisando de uma virada na nossa família, no nosso trabalho, na nossa saúde, como nós oramos aqui hoje. Nós precisamos de uma virada em relacionamentos, nas nossas emoções. É ou não é verdade? E nós precisamos, à medida que nós nos encontramos com Jesus, é que nós, de fato, vivemos uma virada que pode mudar completamente quem nós somos. É ou não é verdade? E talvez você esteja aqui porque alguém te convidou para estar aqui. E eu também fiz isso essa semana, convidei diversas pessoas para estar aqui. Infelizmente, as pessoas que eu convidei não puderam estar aqui. Mas eu entendo que nós precisamos sempre permitir que o amor que Deus tem derramado em nós, ele precisa fluir para aqueles que estão ao nosso redor. Faz sentido? E tem feito muito sentido para mim, e eu tenho procurado ser bem intencional nisso, em levar esse amor, essa palavra de Deus para as pessoas. E se você talvez esteja aqui pela primeira vez ouvindo, ou dentro de uma igreja pela primeira vez, ou você já esteve dentro de uma igreja outras vezes, eu queria te dizer que um encontro com Jesus nessa manhã na tua vida pode mudar completamente a tua história. Eu creio nisso, de todo o meu coração. E a Bíblia, ela nos ajuda a compreendermos isso que eu estou falando de uma maneira especial. Porque todos que tiveram um encontro com Jesus ali na Bíblia foram transformados. E todas as pessoas que chegaram doentes até Jesus foram curados. Todas as pessoas que buscaram de alguma maneira ter um encontro com Ele foram libertas. Todas as pessoas que foram até Jesus foram salvas, foram transformadas. Eu poderia lembrar da história ali de Zaqueu, um cobrador de impostos, que sabe que Jesus está chegando ali na sua cidade, que vai passar próximo dele, e ele era baixinho, a Bíblia conta que ele era de baixa estatura, e ele sobe numa árvore para poder enxergar Jesus. E Jesus é tão incrível que Ele conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas que estão passando dentro da tua vida. Ele conhece todas as suas necessidades. Ele sabe tudo aquilo que te angustia, tudo. E Jesus passando ali, ele sabe que tinha uma pessoa na árvore buscando ter um encontro com Ele. E Jesus se fala, Zaqueu, desce depressa. E Jesus vai para a casa daquele cobrador de impostos. E o encontro de Jesus com aquele cobrador de impostos. Jesus vai até ele e este encontro transforma a vida daquele cobrador. E salva ele. Isso a gente vê, eu estou contando uma história, mas são muitas histórias na Bíblia que falam sobre isso. Mas eu busquei em Deus uma história muito particular para repartir aqui com vocês nessa manhã. Que era a história de uma pessoa que teve um encontro com Jesus, mas depois que Jesus já tinha morrido numa cruz e já tinha sido levado ao céu. Porque essa é a minha condição e a tua condição. Jesus não está como homem de forma física aqui no nosso meio nessa manhã. Mas Ele está aqui através do Seu Espírito Santo. E nessa história que eu vou deixar aqui para vocês nessa manhã, a situação era a mesma. Jesus não estava ali de forma física. Ele já tinha morrido numa cruz, Ele já tinha ressuscitado e Ele já tinha sido levado ao céu. Que é a história de Saulo. E eu queria que vocês abrissem comigo em Atos capítulo 9. Se você tem alguém do seu lado que não tem uma Bíblia, reparte com ela a sua Bíblia ou o seu celular, ou se você tem uma Bíblia no seu celular, abre com ela, porque é importante nós lermos a Bíblia. Há poder na leitura da palavra, há poder na palavra de tal forma gerar transformação dentro de nós. Então, abre em Atos capítulo 9, e eu quero trazer alguns pontos para vocês, alguns passos chaves nessa história, fundamentais para que nós tenhamos um encontro poderoso com Cristo nesta manhã. E o capítulo 9, o verso, eu vou ler alguns versículos. Primeiro eu quero ler do versículo 3 ao 9. Diz assim: aconteceu que, indo ele de viagem, aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizer-lhe: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Lá você receberá instruções sobre o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo ficaram em silêncio, ouvindo a voz, mas sem ver ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas quando abriu os olhos, não conseguia ver nada. Então levaram-no pela mão até Damasco. O verso 15 agora diz assim: mas o Senhor lhe disse: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. O verso 17: irmão Saulo, disse ele, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Essa história é impressionante, porque fala de uma pessoa, um fariseu, alguém que, obedecia ali as leis de Moisés, mas era uma pessoa que não tinha entendimento sobre Jesus Cristo, e ele perseguia aqueles que criam em Jesus Cristo. E ele era um líder dentro desse processo, alguém que de fato liderava essa perseguição dos cristãos. Ele de fato era alguém que participava, decidindo também sobre prisão de cristãos, sobre a morte de cristãos. Eu poderia usar a pessoa de Estevão, alguém que na ocasião ali estava criticando os líderes religiosos da época que estavam, que tinham condenado Jesus à crucificação, e estava ali questionando, e essa pessoa foi apedrejada e morta, e Saulo foi um desses que validou essa atitude. É uma pessoa que de fato ela estava agindo de forma errada. Ela estava num contexto de morte, num contexto de falta de entendimento daquilo que ele estava vivendo, do que Deus tinha para ele. E de repente ele busca cartas, ele busca uma autorização na cidade dele para ir até uma cidade chamada Damasco, para perseguir os cristãos ali e trazer cristãos ali cativos. E essa carta é dada para ele no caminho até Damasco. No meio do caminho, Jesus vem ao encontro dele. como uma luz. E ele cai no chão. E ali ele, ao levantar, Jesus fala assim: levante-se e vá até Damasco. Mas quando ele levanta, ele vê que ele não está enxergando nada, que ele está cego. E as pessoas que estavam com ele pegam nas mãos de Saulo e levam ele até Damasco. E ali em Damasco ele fica 3 dias. E nessa cidade de Damasco, Deus, o Espírito Santo de Deus, incomoda uma pessoa chamada Ananias. E fala assim: Ananias, vá até aquela casa e ore com Saulo. E Ananias fala assim: mas Deus, esse cara é um líder que persegue os cristãos. É, o nome dele é comentado por toda a região. E Deus fala assim: vai lá e ora com aquele, com aquela pessoa. E Ananias obedece e vai até Saulo. E quando ele ora com Saulo, Saulo é cheio do Espírito Santo de Deus. Os seus olhos eles são abertos como que escamas, conta aqui, que caem dos olhos e ele passa a enxergar novamente. E daquele dia em diante, a história dele muda completamente. Ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele se torna um dos missionários dentro da Bíblia, um dos missionários mais proeminentes de toda a história bíblica. Ele se torna um apóstolo de Cristo. O nome dele, fala que o nome dele, a Bíblia não conta detalhes sobre isso, mas fala que o nome dele de Saulo passa a ser Paulo. O nome dele é transformado. Ele começa a escrever cartas. A grande parte do Novo Testamento, da Bíblia que a gente tem nas nossas mãos, foram escritas por Paulo. Ele começou a implantar igrejas, ele começou a evangelizar as pessoas e foi impressionante aquilo que foi gerado através dele, por causa daquele encontro que ele teve com Jesus, de alguém que perseguia os cristãos. Depois de um encontro com Jesus, ele passa a levar esse cristianismo, esse amor por todos os lugares. Isso não significa que Paulo não teve desafios, não teve conflitos, não passou por prisões e por tantas coisas. Mas o pastor, o Senhor, o seu pastor, estava com ele todo o tempo, cuidando dele, protegendo ele, suprindo ele, ajudando ele. E sabe, 3 coisas essenciais que Deus falou ao meu coração. Tem muitas coisas que eu poderia falar sobre esse trecho, mas orando por vocês, orando por esse dia, 3 coisas essenciais que Deus trouxe para mim. É que a primeira coisa, 3 passos essenciais: é necessária uma atitude para nós termos um encontro com Jesus. Aqui a história fala que Jesus fala para Saulo assim: levante-se. E ele levanta. E ele vai até Damasco. Foi necessária uma atitude que muitas vezes a gente não tem para ter encontros com Jesus. Deus está, você talvez esteja aqui hoje, você esteja assim: ah, eu estou com uma situação, com um problema na minha casa, ou no meu trabalho, sei lá. Mas a pergunta é: quais têm sido as suas atitudes nesses dias para mudar essa situação? Será que, por exemplo, você tem buscado jejuar por isso? Será que você tem procurado confiar em Deus que Ele pode mudar essa situação? O simples fato da confiança, o simples fato da fé, são atitudes. E que mudam a história, o destino da tua vida e aquilo que está acontecendo na tua vida. Será que uma atitude sua vai ser, por exemplo, ler a Bíblia, começar a ler a Bíblia? Porque às vezes a gente está vivendo situações justamente porque nós estamos distantes de Deus. E nós não estamos tendo essa proximidade com Ele. Eu creio que a atitude, ela é algo chave para que a gente possa ter encontros transformadores com Deus. Hoje no nosso tempo de adoração, enquanto nós cantávamos, eu tive encontros com Deus. E eu fiz orações para Ele, que foram atitudes muito sérias. Muito sérias. Coisas minhas e Deus. Meus encontros com Deus. Mas eu falei: Deus, está aqui. Essa é a minha atitude sobre essa situação. E é nesse lugar de encontro, quando a gente decide corresponder ao encontro, é quando a gente de fato é tocado e é transformado. O segundo ponto, o segundo passo importante, é devemos ouvir sua voz. Paulo experimentou uma transformação aqui nessa história. a ouvir a voz de Jesus. Não fala ali que Paulo encontrou com Jesus, apareceu ali para ele e ele conversou com Jesus. Fala que ele ouviu Jesus. E as pessoas que estavam com eles dizem que eles ouviram a voz de Jesus. Mesmo sem vermos Jesus fisicamente aqui, nessa manhã, nós precisamos ouvir a voz dele. Ele está aqui nesse lugar, ele está falando no teu coração, talvez é um sentimento dentro de você. Talvez seja uma voz no seu interior. É o Espírito Santo falando com você, ele está aqui. Eu poderia perguntar, quem aqui sentiu algo diferente nesse tempo de adoração, cantando músicas? A Lucidete sentiu, quem mais sentiu? Andréia, olha para o lado, quanta gente sentiu algo diferente aqui nessa manhã. É o Espírito Santo de Deus em nós. É a voz de Jesus na nossa vida. Para a gente ter encontros com Jesus, às vezes a gente precisa se aquietar na presença de Deus. E aconteceu isso com Paulo. Paulo era um cara, talvez, muito agitado pelo fato de quem ele era. Você imagina, um cara que está na casa dele e fala, não, eu vou sair da minha casa, eu quero liberação, que eu vou lá em outra cidade, vou prender os cristãos lá. Quem acha que Paulo era agitado? O único jeito de parar Paulo foi cegando ele. Fala, cara, vou cegar você, vou te colocar nessa casa, fica aqui quieto. E muitas vezes a gente não está conseguindo se aquietar na presença de Jesus para ouvir a voz dele. A gente quer ser transformado por Jesus, mas a gente não ouve ele. Tem uma atitude nossa. Eu creio que o Espírito Santo está aqui já falando com cada um de nós, amém? E aquele encontro inicial foi que Paulo tem ali com Jesus ali no caminho. Foi muito importante, mas a gente vê tudo isso tendo uma continuidade ali naqueles 3 dias na casa ali em Damasco. Com certeza, talvez ali só naquele encontro com Jesus no caminho ele já foi salvo, salvo do passado que ele tinha, da vida que ele carregava. Ali já teve um encontro que já mudou completamente, mas o encontro com Jesus que traz essa salvação, dessa velha vida, que tira a gente dessa velha vida, ele não é o fim da nossa vida, mas o início de uma nova história. A salvação, ela precisa ser gerada, ela precisa ser desenvolvida dia após dia, como fala em Filipenses. O próprio Paulo fala em Filipenses 12. Aos filipenses, que a salvação, ela é desenvolvida dia após dia, com temor e tremor. Então, se você está aqui, talvez você tenha 30 anos que você conhece a Jesus, eu quero te dizer uma coisa, a sua salvação precisa ser desenvolvida dia após dia. Para e ouça a voz do Espírito Santo, porque às vezes a solução para o teu problema está mais perto de você do que você imagina. Terceiro passo bem importante. Permita que pessoas te ajudem nesse processo. Assim como Paulo foi ajudado por aquelas pessoas irem até Damasco. Ele não conseguiria daquele caminho ir até Damasco, porque ele estava cego. E conta a história que as pessoas que estavam com ele ajudaram, levaram ele até Damasco. É lindo isso. Se isso não fosse importante, não estava escrito na Bíblia. É um fato muito importante. Uma das maneiras que a gente tem encontro com Deus é quando pessoas nos ajudam a ter encontro com Deus. E como eu falei aqui, hoje tem bastante visitante aqui. Talvez você tenha vindo aqui porque alguém te convidou para estar aqui. Olha que legal. Deus usa pessoas para te levar a ter encontro com Deus. Quem te convidou para estar aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Faz sentido? E às vezes Deus coloca pessoas do nosso lado e a gente nem entende por que essa pessoa do nosso lado começa a perceber, porque de repente Deus começa a colocar pessoas do nosso lado para que nos ajudem nesse processo de transformação. Hoje de manhã eu vi agora há pouco a pastora Priscila chamando as pessoas para virem à frente para receberem oração por cura. É Deus usando uma pessoa para que você pudesse ter um encontro com Cristo, um encontro de salvação. Quantos estão entendendo? Um encontro de cura com Jesus para ser curado. Deus usa pessoas. E glórias a Deus por isso. Então, esses três passos são muito importantes. O passo da atitude, o de que devemos ouvir a voz de Deus e que a gente deve permitir que as pessoas nos ajudem. Agora, por que esses encontros são tão importantes para nós? Por quê? Porque de fato a única pessoa que pode mudar a nossa história de verdade é Jesus Cristo. A única pessoa que pode aquietar a tempestade sobre a tua vida é Jesus Cristo. Lembra lá de Jesus andando sobre as águas, andando e indo em direção aos discípulos, uma grande tempestade estava acontecendo ali no barco. Eles estavam achando que ali seria o fim deles, mas Jesus, ao pisar no barco, as águas, a tempestade para. Sempre que temos encontro com pessoas, sempre que as situações mudam. Então, por que você precisa encontrar com Jesus? Porque só Ele pode te ajudar. E muitas vezes o sentimento que está dentro de nós é que não tem mais alternativa. Que a gente não sabe mais como a gente vai se sair daquela. Porque o barco está quase indo a pique, está quase virando. A gente não sabe como fazer. Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, Ele fala: tempestade, para. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a morte é vencida, e a vida passa a habitar dentro de nós. E o encontro de Paulo com Jesus foi um encontro muito especial, porque foi o primeiro encontro ali com Jesus no sentido de transformação, de ter tido um encontro e ter sido transformado. Esse encontro foi muito chave, porque foi um encontro onde ele abandonou aquela velha vida, onde a velha vida ficou para trás e uma nova vida começou a fazer parte dele. Ele foi transformado. Esses encontros são chaves. E esse encontro é tão chave, porque isso tem a ver com o plano de redenção de Deus para a humanidade. Sabe, um dia Deus, ao criar o mundo, Ele cria o homem e a mulher. Adão e Eva coloca ali num jardim chamado Éden. E ali, Deus dá uma instrução para o homem e para a mulher. Eles falam: olha, desfrutam desse jardim livremente, mas ó, só não comam dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, desse fruto que está nessa árvore aqui. Mas Satanás, o diabo, de forma muito astuta, seduz eles através da serpente. E eles acabam comendo dessa árvore que eles não poderiam comer. Eles acabam desobedecendo. E nesse momento, o pecado entra na vida deles. Mas Deus não se dá por satisfeito. Deus, de fato, Ele age nesse sentido. E Ele põe em prática um plano de redenção de toda a humanidade. E dentro desse plano de redenção, Ele decide fazer o Seu Filho Jesus viver como homem nessa terra. E durante alguns anos, Jesus, Ele está neste mundo como homem, trazendo a realidade do céu para a terra, esse poder do céu, esse amor do céu para a terra, por onde Ele passa. Mas com um propósito chave e principal de morrer numa cruz pelo pecado de toda a humanidade. E esse é o plano de Deus. Dar o Seu Filho Jesus, o Seu único Filho, para morrer numa cruz pelo pecado de todos nós. Lugar que deveria ser nosso, mas Deus dá o Seu Filho, o Filho dEle, para ali morrer. E a gente ser limpo e lavado de todos os nossos pecados. E a condição original voltar dentro de nós. E eu quero dizer uma coisa: hoje você é lavado pelo sangue derramado por Jesus na cruz. Você é lavado. Ele é como aquela história do pastor e das ovelhas, que pega e cuida e trata a ferida e tira os espinhos e lava. E Ele te lavou de que forma? Colocando o Seu Filho na cruz por mim e por você. Amém? Sabe? João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o que crê em Jesus. Foi o que aconteceu com Paulo. Foi o que aconteceu comigo, com alguns aqui, e que pode acontecer com a tua vida nessa manhã. Todos aqueles que crerem que Jesus morreu um dia na cruz por você, fala aqui, você vai passar a herdar a vida eterna. E a gente pode, e a gente precisa entender isso. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara, ela fala que todos aqueles que não crerem que Jesus, ele é o Senhor e Salvador da sua vida, você vai viver a eternidade no inferno. Mas eu entendo que Deus está nos dando a chance e a oportunidade, ele deseja que você viva a eternidade nos céus com ele para todos sempre. Você pode dizer amém? Sabe, através de um encontro com Jesus é que encontramos salvação. João 14:6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um único caminho para a salvação, e esse caminho é Jesus. Atos 4:12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não existe nenhum outro nome, nenhuma outra coisa que possa salvar a tua vida. Talvez você já tenha buscado salvação em muitos lugares. Eu quero dizer uma coisa, só existe um lugar para a gente encontrar salvação, que é através de Jesus Cristo. Ele é o caminho. E ele diz aqui bem claro, em Romanos 10:9, a forma como a gente pode ser salvo e deixar a vida velha para trás e entrar e viver uma nova vida com ele. Fala assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui é importante, domingo passado nós estávamos comemorando a Páscoa, não é verdade? O que significa Páscoa? É celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. E nós celebramos isso. Jesus está vivo, ele não está morto, ele está aqui no nosso meio, dentro de nós. E aqui fala que se a gente crê que ele está vivo hoje, que ele morreu numa cruz, ele ressuscitou e está vivo. E se a gente confessar fala de uma confissão que é pública, e a gente fala: ó, Senhor Jesus, eu creio que você é o meu Salvador, eu creio, Jesus, que você morreu na cruz por mim. O que acontece? Nós somos salvos, a palavra de Deus fala isso. Agora, algumas coisas são muito importantes a gente entender. Talvez você esteja me ouvindo hoje e fale assim: mas Renato, você não sabe como está a minha vida. O quão sujo eu estou. O quão envergonhado eu estou de estar aqui hoje. Romanos 5:8 diz assim, tem uma boa notícia para te dar. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Eu quero te dizer uma coisa. Cristo morreu na cruz por você, porque nós éramos pecadores. A salvação não é algo que podemos alcançar com os nossos próprios méritos. E é importante falar isso, porque às vezes a gente acha que porque a gente tem boas ações, a gente faz boas ações, a gente vai viver a vida eterna. Mas a gente leu aqui nessa manhã que a única forma de você viver eterna, a vida eterna, é reconhecendo que Jesus é o único caminho até Deus. Romanos 3:23-24 diz isso: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Você não precisa fazer nada, além de decidir por Jesus nessa manhã. Você não precisa pagar nada para ser alcançado por Jesus nessa manhã, para ter um encontro poderoso de transformação, de salvação na tua vida. Você só precisa crer. Eu falei durante a reflexão nessa manhã que a atitude é algo fundamental. Você precisa confessar. Não tem como você ter esse encontro de salvação na tua vida se você não confessar. É uma atitude. Faz sentido isso para vocês? Não tem como você ter um encontro de salvação na tua vida se você não sentir o Espírito Santo falando com você, gerando fé dentro de você. E talvez, não tem como você ter um encontro com Jesus nessa manhã se alguém não der a mão para você e te ajudar nesse processo. E eu creio que tem muitas pessoas aqui que querem dar a mão para você e te ajudar nesse processo de decidir por Jesus. É nesse ambiente que nós estamos aqui hoje juntos, falando, mostrando a importância do encontro. Esse encontro transformou a vida de Paulo de tal forma que a história conta, nós lemos no versículo, diz assim: Deus fala para Ananias: este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome. E eu quero dizer uma coisa para você. Você é um instrumento escolhido para levar as boas novas de Cristo pela terra. Você é amado por Cristo. Ele te trouxe aqui de uma maneira muito perfeita. Você é amado por Cristo. Você pode dizer amém? E conta aqui no final dessa história que a gente leu também, no verso 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Sabe, quando a gente tem um encontro com Jesus, o nosso destino é liberado. A nossa vida passa a ter um propósito. Às vezes você está aqui e você pensa assim, ah, eu estou trabalhando, eu acordo de manhã, 5 horas da manhã, pego o ônibus, vou para o trabalho, aí trabalho o dia inteiro, aí pego o ônibus para almoço, trabalho à tarde, pego o ônibus, volto para casa, é 7h30, janto, vou dormir que eu estou cansado. Aí volta, terça-feira, a mesma rotina. Quarta-feira, a mesma rotina. E aí vai. E às vezes a gente começa a viver dessa forma e a gente nem para pensar. Ou às vezes aquilo te incomoda já. Por que que eu faço tudo isso? Por que que hoje eu tenho essas atitudes? Eu trabalho, eu faço essas coisas, eu estudo. Por que eu faço isso? Eu quero dizer que quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente reconhece que Jesus é o nosso Salvador, a nossa vida passa a ter propósito. Uma missão é liberada sobre nós. A pastora Mariana falava agora há pouco sobre isso, durante o tempo de ofertas e de dízimos. E ela falava assim, da missão que nós temos como cristão. Quando a gente crê em Jesus Cristo, nós passamos a ter uma missão. Você crê nisso?